Imagine, qualquer subida em palco, palanque junto, deixa e não subir também. Afinal de contas, o governador Tarcísio de Freitas vai cumprir agenda junto com o Lula aqui na capital paulista? Bom dia, seja bem-vindo, ótima semana.
Não vai não, viu, Bia? Vai ficar no Palácio dos Bandeirantes, despachando. É isso que está previsto na agenda de Tarcísio de Freitas hoje. Bom dia de novo para você também, para o Evandro, para todo mundo que nos acompanha aqui no Jornal da Manhã. Então, olha, a intenção é que o governador seja representado pelo secretário de Saúde aqui de São Paulo, Eleusis Paiva, e que permaneça, então, com compromissos internos no Palácio dos Bandeirantes. Essa não é a primeira vez, né, que um ou outro lado tomam a decisão de não subir no palanque de forma conjunta. Enquanto mais perto da eleição chega, claro, mais difícil esses movimentos acabam sendo. Para a gente relembrar, no final do ano, agora de 2025, e no finalzinho de novembro, no próprio Instituto Butantan, que é ligado ao governo de São Paulo, em que Tarcísio e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, estiveram juntos ali no palanque para anunciar que a Anvisa tinha aprovado a vacina contra a dengue. O Butantan também é palco dessa agenda de hoje, às 10 horas da manhã. Padilha também estará lá, mas dessa vez também o presidente Lula vai comparecer, além do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e também o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E dessa vez, então, Tarcísio de Freitas achou melhor ficar no Palácio dos Bandeirantes. Como eu disse, não é a primeira vez que esse movimento acontece. No ano passado, apesar de Tarcísio e Padilha terem aparecido juntos em foto, Lula desistiu de vir, por exemplo, no leilão do túnel Santos-Guarujá, que é uma obra que tem governo do Estado e também governo federal, acabou enviando Geraldo Alckmin como representante, justamente para evitar essa foto juntos, batendo o martelo, Tarcísio e Lula. Depois, um pouco depois, Tarcísio acabou desistindo de comparecer na celebração do Dia de Nossa Senhora Aparecida, aqui no interior de São Paulo, porque também encontraria Alckmin ali. Então, são algumas tensões que vão distanciando esses polos. No começo do mandato, logo mais longe ainda, né, de uma nova eleição, ali em 2023, 2024, Tarcísio e Lula chegaram a dividir palanque mais de uma vez e posar para fotos diversas vezes. E aí, então, essa relação foi esfriando. Até então, no ano passado, tinha muito de uma possível tentativa de eleição presidencial de Tarcísio na jogada. Agora isso está distante, o governador realmente tem se colocado aí como player à reeleição, mas a disputa também está quente aqui no estado de São Paulo. Eu já trouxe a informação aqui para vocês de que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é o preferido do PT para disputar contra Tarcísio essa tentativa aí de reeleição do governador. O nome de Geraldo Alckmin também tem aparecido, apesar de os dois apresentarem resistência. Internamente, Lula mesmo disse em entrevista recentemente que não sabe ainda o que vai ser de Alckmin e que ele teria seria um bom quadro em São Paulo. Haddad, apesar também da resistência, o PT tem dito que pode até prolongar o prazo de decisão para convencê-lo a ficar. Então seria uma situação um pouco complicada ali, três possíveis candidatos ao governo do estado de São Paulo agora para o meio do ano. Decisão fica cada um na sua, vai cada um para um lado. São Paulo envia o representante, o secretário da Saúde, Bia.
Valeu, Beatriz Manfredini, ela que traz também todos os desdobramentos ao vivo aqui no Jornal da Manhã, mas também no site jovempan.com.br, você acessa a aba de opinião, clica no nome da Beatriz Manfredini e vai encontrar aqui a coluna dela com o destaque já hoje de manhã. Tarcísio decide não ir à agenda com Lula em São Paulo. Não é uma decisão inédita em ano eleitoral, mas também o contrário não seria também diferente. Já vimos Tarcísio, sim, subindo ali em eventos ao lado do presidente da República em outros momentos, e outros governadores também já fizeram esse mesmo movimento. 8:13.
Repita.
Virou o relógio, 8:14.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha, para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 16:00, a inscrição acabava 00:30. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
O Marechal da Vitória era um homem que sempre estava brincando e falando com todo mundo e apertando todo mundo. Temos que ganhar, o Dr. Paulo Machado. Todo mundo ganhar, ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. O mundo inteiro em campo. E o Brasil, mais uma vez, em busca do Hexa. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação, mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Se liga na Pan!
Alô, São Paulo! O carnaval tem endereço certo! E ele é com a Jovem Pan! A Jovem Pan entra de vez na folia e leva o som pra rua! No dia 21 de fevereiro, a partir do meio-dia, a Rua dos Pinheiros se transforma no palco do bloco Borbulha de Amor Jovem Pan!
Esse carnaval virou mania, se liga na Pan!
É música, energia e o clima que só o carnaval de rua tem. Chama os amigos, ocupa a cidade e vem curtir com a gente. Bloco Borbulha de Amor Jovem Pan. No meio-dia, Rua dos Carnaval é com a Jovem Pan.
Eu vou.
Agora, 8:17.
Repita.
8:17.
O presidente Donald Trump gerou um debate nas redes sociais depois de fazer duras críticas à apresentação do cantor Bad Bunny no intervalo do Super Bowl. Direto dos Estados Unidos, o Eliseu Caetano tem mais detalhes. Eliseu Caetano, tá escuro aí onde você está, mas por aqui já é bom dia. Seja bem-vindo e nos explique melhor esse atrito. Donald Trump interferindo na apresentação do Super Bowl, fazendo críticas a Bad Bunny simplesmente por ser latino?
Exatamente por isso, viu, Bia? Muito bom dia novamente para você, para o Cine e para todos que acompanham o Jornal da Manhã. Como falamos habitualmente aqui, Happy Monday, é o feliz segunda-feira para a gente já começar bem a nossa semana, como sempre diz o nosso querido Evandro Cine, e haja café, viu? Aí já amanheceu, aqui ainda não, na costa leste americana, 6:17, 2 horas para trás daí do Brasil, portanto aqui demora ainda um pouquinho mais para o sol nascer, mas a previsão é de que ele nasça hoje. Não vai ser um dia quente, mas vai ser um dia com temperatura ali amena, em torno de 20 graus Celsius. Mas vamos para essa notícia, Bia, que é uma das principais do dia e que deve repercutir bastante ao longo do início dessa semana, pelo menos, até a próxima polêmica de Donald Trump, né? Porque haja polêmica para esse presidente se meter, se envolver, né? Na madrugada desta segunda-feira, poucas horas depois do fim do Super Bowl. O Super Bowl é a final do campeonato de futebol americano e é a maior audiência da TV americana e uma das maiores audiências da TV no mundo. E por isso tem o show do intervalo, sempre com a apresentação de um cantor ou de uma cantora, de um grupo, enfim, de alguém muito popular naquele momento. E o escolhido esse ano foi o Bad Bunny, nome artístico do Benito Antônio Martins Ocasio. Ele foi a principal atração do show do intervalo e depois que acabou o jogo, aliás, vitória de Seattle Seahawks por 29-13 contra o New England Patriots. Aliás, eu sou Pats, porque morei lá em Boston. Donald Trump fez um pronunciamento através de todas as suas redes sociais, porque ele posta numa e reposta nas outras e criticou fortemente, duramente, Bad Bunny. Ele disse que o show foi absolutamente terrível. um dos piores de todos os tempos, uma afronta à grandeza americana, ainda segundo Donald Trump, ninguém entende uma palavra do que Bad Bunny diz, que a coreografia era repugnante, especialmente para crianças pequenas. A declaração de Trump não se limitou também a um comentário cultural, porque reverbera no cenário político americano. Quem nos acompanha através das plataformas de vídeo, pela TV Jovem Pan, pela Jovem Pan na TV a cabo, vê aí a declaração de Trump dizendo que ele realmente não fez uma boa apresentação. Vale lembrar que o Bad Bunny é um artista que alcançou projeção internacional e que ganhou recentemente até o Grammy de Álbum do Ano em espanhol e tem ocupado aí um papel simbólico de representatividade latina. Eu volto com vocês no estúdio.
Informações, Eliseu Caetano. Já vamos falar aqui do risco país da Argentina, que caiu e o PIB voltou a crescer em meio à recuperação. Mas o que está acontecendo? Há um cenário muito desigual ainda que pode prejudicar um pouco desses resultados, hein, Alangani?
Olha só, Evandro, o que acontece é que é uma recuperação diferente por setores, né? Então, tem setor que está indo bem, tem setor que não está indo tão bem, né? Mas, de qualquer modo, a Argentina vem se recuperando. A economia no ano de 2025 deverá crescer 4,5%. A previsão, olha só, para 2026 é de 4%. Então, são dois crescimentos expressivos e interessante porque nem nenhum estelionato eleitoral, muito pelo contrário, falou: olha, a gente vai piorar no curto prazo com as reformas, mas depois a gente volta a crescer. E é exatamente isso que está acontecendo. Então, dois anos de crescimento e o mais interessante, a inflação em 2024, Evandro, ainda é muito alta, é verdade.
Mas se compararmos com o que havia antes,
exatamente,
né?
Exatamente. No final de 2024, a inflação era de, pasme, 117%.
Pois é.
Agora é 36%. Lógico, ainda é muito alto. A nossa é próximo de 4,5% ao ano.
10 vezes mais do que a nossa, praticamente.
Exatamente.
Né?
Essa é a projeção para 2026. 2025 foi 31% de inflação. Então, assim, tem muito a se fazer.
Mas tudo tem a ver com a referência, né?
Exatamente.
Porque a nossa referência já é de uma inflação que tem ficar nesse limite. Agora,
perfeito.
Se a gente tem como referência 110% e você cai para 36, aí é uma outra história.
Exatamente.
Né?
Então, assim, é claro que isso trouxe um ganho, né, para a população argentina. E o Milei, ele está adotando muito reformas na política fiscal, né? Então, ele está indo nessa linha justamente para controlar essa inflação. Então, agora, tem alguns setores que estão performando melhor, setor financeiro, o agronegócio, o setor de petróleo, lembra muito o Brasil, né?
É.
E os setores que não estão indo tão bem, setor de varejo, de calçados, de plásticos, enfim. Mas a Argentina está tomando aí um rumo correto. Agora, o que é importante, Evandro, é a continuidade dessas reformas. Porque, igual aqui no Brasil, muda o governo, aí muda toda a reforma, né? E aí a gente perde todo esse processo, né, de uma melhora contínua. Mas ele está no caminho certo.
Ô Gani, países que enfrentaram a situação que a Argentina enfrentou precisam de medidas mais robustas, mais rígidas, como as que foram adotadas por Javier Milei, apesar das críticas? Como é que se avalia?
Precisa, não tem outro jeito, porque como o estrago foi muito grande, o ajuste também vai ser muito grande, né? Então imagina, eu gosto de fazer sempre analogias com o pessoal lá da saúde, né? Então, você imagina um paciente que está muito doente. Bom, é claro que o tratamento para esse paciente também vai ser muito mais rigoroso, a recuperação dele também vai ser mais difícil. Então, a mesma coisa para um país, essa mesma lógica, né? Como houve ali durante anos uma inflação muito, mas muito elevada, perda da atividade econômica, problemas graves nas contas públicas e principalmente na Argentina, tem uma série de auxílios governamentais.
É,
o problema é que o dinheiro não nasce em árvore, né? Para eu ter esse auxílio, o país precisa produzir. E depois, para tirar esses auxílios, qual é o governante que vai ter a coragem de cortar esses benefícios?
Medida impopular.
Impopular, né? E aí o Milei está tendo essa coragem. Então, não tem jeito. O ajuste acaba sendo muito doloroso no curto prazo. Mas aí, a médio e longo prazo, o país, a sociedade ganha muito com isso. Então, mesma coisa aqui com o Brasil, né? O Plano Real trouxe ali uma fricção no curto prazo e depois trouxe uma série de benefícios.
Valeu, Gani.
Até.
Deixa eu mandar um bom dia especial para a nossa turma da internet que está conectada assistindo o Jornal da Manhã desde cedinho. O Fernando Frigeri, Ney Pimentel, Alex Lima, que mandaram mensagens lá nas nossas redes sociais, mas também pelo nosso canal do YouTube. Eu estou com o chat aberto aqui, tá? Estou acompanhando as mensagens, sim, de vocês. Tem aqui, olha, Mazinha Rutz, o nome do perfil do YouTube, mandando mensagem. Silvio Lemos, o Jefferson Gomes, assim como o Leonardo 7490, que é o nome do perfil ali também no YouTube, o Fábio Tocha, o Sânio. Podem continuar mandando o recado de vocês, registrando a opinião, porque daqui a pouco a gente lê ao vivo aqui no jornal o que vocês pensam sobre os principais assuntos do dia. E o like é sempre bem-vindo, tá? O YouTube entende que o algoritmo entrega mais quando os números vão. Clica lá no joinha para nos ajudar também a fazer essa comunidade na internet crescer cada vez mais. E vamos com informação. Depois do mal-estar com o ministro Alexandre de Moraes, o presidente do Supremo Tribunal Federal, que é o ministro Edson Fachin, continua naquela insistência de fazer um encontro com todos os membros da corte para tratar sobre o Código de Conduta. A reunião deve acontecer fora do STF nesta semana. Então a gente está falando de um encontro extra-agenda, uma tentativa de articular um assunto que está em grande voga, em grande repercussão nacional. Roberto Mota, essa agenda, se vai ser almoço ou jantar, pode trazer um consenso lá dentro do STF, porque a gente tem uma corte bem dividida entre ministros que já divergiram em outros momentos, mas que agora com o Código de Conduta, e outros que se pronunciaram até publicamente lá na semana de abertura dos trabalhos no STF, de forma ali contrária a isso, dizendo, reforçando que já existem regras e leis para colocar ali qualquer tipo de freio em irregularidades nas ações dos ministros.
E já existem mesmo, Bia. Já existe a Constituição, já existe a lei orgânica da magistratura, que inclusive proíbe magistrados de se pronunciarem publicamente sobre processos em andamento sob a sua supervisão. Olha, é difícil para o cidadão brasileiro entender isso. A gente entende a necessidade de um código de ética para médico, para engenheiro, para professor, que deixe claro as situações de conflito que devem ser evitadas. Agora, causa surpresa a necessidade de um código de ética para magistrados, porque a atividade do magistrado necessariamente incorpora a ética pela sua própria natureza. Ética e moral, elas são intrínsecas à aplicação da lei. A reação do cidadão comum diante da necessidade de um código de ética para magistrados é de enorme espanto, principalmente porque parece que não haverá nenhuma consequência se o código for descumprido.
Agora, o Lucas Merreiro, a gente percebe, mesmo entre aqueles que são até favoráveis à criação de um código de conduta, uma certa resistência sobre esse debate acontecer agora e também sobre quais são, digamos, as restrições que essas pessoas, inclusive aquelas que querem sim e que entendem que seria necessário, teriam a partir disso. E principalmente de que isso só estaria acontecendo por causa do escândalo do Banco Master. E relacionar, colar diretamente com o Banco Master, o que não seria uma mentira, né? Obviamente que havia já a necessidade de um código de conduta, o Supremo Tribunal Federal estava sendo cobrado há bastante tempo, mas o Banco Master escancarou essa necessidade.
Exatamente, Evandro. Não o escândalo do Banco Master em si, mas vamos deixar claro, as decisões que o Dias Toffoli tomou na condução das investigações do Banco Master. E outras coisas também, né? O contrato da esposa do Alexandre de Moraes, o contrato do Ricardo Lewandowski, claro que o Lewandowski já não era mais ministro do Supremo Tribunal Federal, mas eu entendo pelo menos que esse código de conduta ou essas leis específicas para ministros, elas devem abarcar não somente ministros do Supremo, mas ex-ministros do Supremo também, né? Porque senão corre aquele risco do cara que é nomeado ministro, aí ele vai, exerce a função dele, sai da Suprema Corte, sai do STF e vai advogar no particular. Ora, com uma vantagem muito desproporcional em relação a outros escritórios de advocacia, e não apenas isso, mas com contatos internos, né? Fica uma coisa necessariamente antiética e suspeita, né? Agora, o que eu sempre trago aqui, e é a minha grande preocupação, é a seguinte: beleza, muito legal a iniciativa do Fachin, né? Seja por motivo nobre, seja por querer preservar o Supremo Tribunal Federal, de qualquer forma eu concordo. É necessário um código de ética. Mas quais são as penalidades? Eu acho que as penalidades para juízes e ministros que violam essas condutas éticas tem que ser muito mais rígida. O que a gente vê acontecer hoje na prática é que juízes e ministros, eles são... Com ministro não aconteceu isso, né? Mas juízes são agraciados aí com uma aposentadoria compulsória. Param de trabalhar e continuam recebendo salário integral.
Exatamente. Agora, olha, em meio a novos processos, as novas normas do Vale Refeição e Vale Alimentação entram em vigor na próxima quinta-feira. Vamos entender tudo isso com o nosso David Diogo. Por que que há tanta divergência e quais são essas regras, esse novo programa, hein, David? Conta aí para a nossa audiência.
Pois é, Evandro Cine. Bom dia novamente para você e a toda a nossa audiência. A partir de hoje, né, as empresas de Vales Refeição e Vales Alimentação devem se adequarem aí, né, a essa estruturação nos seus negócios. A nova regra aí do programa prevê que o benefício, né, os benefícios funcionarão em qualquer maquininha, sem a necessidade de credenciamento. A aceitação passa a ser automática para estabelecimentos com classificação nacional de atividades econômicas elegível, facilitando ali a adesão, inclusive para pequenos comércios. A taxa máxima cobrada pelas bandeiras dos estabelecimentos foi limitada a 3,6%, com tarifa de intercâmbio aí de no máximo 2%. O prazo para as empresas depositarem os valores aos estabelecimentos também houve mudança. Foi diminuído para 15 dias. Fica proibida a prática de descontos agressivos na contratação das operadoras, focando o benefício exclusivamente no uso pelo trabalhador. Mas o que se viu aí às vésperas, né, dessas novas regras entrarem em vigor foi justamente uma corrida das empresas aí em vias judicial para barrar, né, esse prazo que determina o decreto. Evandro.
Obrigado pelas informações, David. Seguimos.
O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, teve que acionar um plano de contingência depois de uma confusão no mega bloco da Consolação, que foi nesse domingo. A Polícia Militar de São Paulo orientou a população a evitar a região. Danúbia Braga tem mais informações ao vivo. Eu sei que teve gente, Danúbia, passando mal por conta de calor, de tumulto, grade sendo derrubada. Agora, exatamente qual foi o motivo desse plano de contingência do prefeito?
Sabe aquele eu fui, eu tava, né? Porque ontem a gente até se falou ao vivo lá da Consolação. Tava tranquilo quando a gente mostrou no Jornal da Manhã, ainda passagem de som, depois por volta das 11 horas ainda era o momento ali da concentração, mas com o passar das horas começou a superlotar ali a Rua da Consolação. Afinal de contas, já estava previsto aquele mega bloco do Calvin Harris e aí tinham mais outros dois trios que estavam previstos para sair do mesmo local. Muita gente, uma superlotação. Quando eu saí de lá era meio-dia, então consigo trazer um relato pessoal, tava muito calor, tinha muita gente, foi uma dificuldade para conseguir se locomover, não tinha mais espaço para sair. E aí, às 2 horas da tarde, aproximadamente, a PM começou a barrar pessoas que queriam chegar na Consolação, porque já não cabia mais gente. Por conta dessa superlotação, o prefeito Ricardo Nunes ativou então esse plano de contingência por volta das 4 horas da tarde. Ele até postou nas redes sociais um vídeo falando sobre esse plano de contingência. A gente vai ouvir o que ele disse.
Pessoal, 16h04, estamos aqui no Smart Sampa. Todo o nosso pessoal aqui, o comando da nossa Polícia Municipal. Na Consolação, muita gente no show do Calvin Harris. Muita gente, foi um volume absurdo de pessoas. Tivemos que fazer o acionamento do plano de contingência, mas foi tudo bem. Tivemos que fazer dentro do plano de contingência também liberar os gradinhos das transversais da Consolação, permitindo que as pessoas saíssem.
Bom, e aí muita gente então passando mal, a PM fez todo o seu serviço, assim como o Corpo de Bombeiros, que teve que prestar atendimento porque muita gente começou ali a desmaiar por conta do calor e muito apertado. Algumas partes também com os gradis precisaram ali para que pudesse evacuar um pouco as pessoas que estavam muito aglomeradas. Então foi assim uma mega festa, mas também muita gente passou aperto, viu? Volto com vocês.
Muito obrigada, Danúbia Braga, pelas informações. E a Paula Nobre já conosco aqui para falar sobre a previsão do tempo. O destaque no Rio de Janeiro, você já trouxe antes, foi da chuva. Em São Paulo também, mas que tempo abafado que estava ontem por aqui, Paula Nobre.
Exatamente, é esse tempo abafado, a gente já sabe o que acontece, né?
Parecia uma estufa, isso.
E aí o tempo foi chuvoso também, sábado choveu bastante, no domingo a chuva deu uma trégua, mas ainda assim algumas regiões aqui do estado de São Paulo registraram chuva forte. Rio de Janeiro ainda em atenção, ainda com alerta, né, para estágio 2 aí, para chuva forte nessa segunda-feira, alerta do INMET na maior parte do estado do Rio de Janeiro. A gente vai falar sobre isso, mas a gente vai falar também sobre a região norte do Brasil. Por quê? Porque tem uma região no país, Bia, que está chovendo...
Esse mapa é diferente hoje,
Tem uma região no Brasil que está chovendo muito, é a região norte do Brasil, mas muita gente não conhece esse período chuvoso na região norte, que é conhecido de dezembro a maio como inverno amazônico. Estamos no verão? Sim, mas a região norte do Brasil de dezembro a maio passa pelo inverno amazônico, que é o período mais chuvoso da região norte. E é por isso que rios e córregos nessa região registram níveis absurdos, né? A gente viu o Rio Acre na semana passada registrando a sua cota de inundação chegando a 15 metros. A boa notícia é que está chovendo na região norte, mas esse nível já chegou aos 10 metros, tá? Do Rio Acre. Notícia que eu trago para vocês agora, ou seja, ainda
alivia
tem...
Alivia um pouquinho lá para a população.
Exatamente, ainda tem pessoas ilhadas ali na região, até desabrigadas também na região norte do Brasil, ali nas proximidades do Rio Acre, mas esse nível começou a descer um pouquinho ali na região. Sobre a região norte do Brasil, tem esse período mais chuvoso que vai até maio. Para você ter uma ideia, Bia, Ilha de Marajó ali no Pará, a climatologia tem pelo menos 500 milímetros só no mês de fevereiro, só nos 28 dias. Então,
é muita chuva.
É muita chuva, é muita água que deve cair nesse primeiro semestre ainda em toda essa região, em todas essas áreas, desde o Acre, Amazonas até o Tocantins, nessa possibilidade de chuva intensa ainda. Sobre hoje, outras áreas do Brasil que devem registrar chuva, não 500 milímetros, mas a chuva pode ser forte, ainda o Rio de Janeiro, estado de São Paulo e Minas Gerais. Eu destaco essas três regiões para hoje, na região sudeste do Brasil, e isso porque a gente ainda tem o corredor de umidade atuando, já é o quarto corredor de umidade só nesse ano de 2026, atuando sobre a região, desde a região sudeste, passando pela região centro-oeste, chegando na região norte do Brasil. Tem chuva também, Bia, na região nordeste do país. Fortaleza hoje deve ter pelo menos 30 milímetros de chuva. E onde não chove, o nosso... próximo mapa vai mostrar pra gente áreas do Rio Grande do Sul ainda, principalmente a metade oeste gaúcha, com predomínio de tempo mais firme e seco para hoje também. A máxima deve chegar à casa dos 28, 29, até 30 graus no oeste gaúcho para hoje.
Mas tá diferente daqueles 40 que a gente viu na semana passada.
Tá,
né?
Diferente porque a gente não tem mais a onda de calor atuando na região sul do Brasil. Agora é só calor predominando mesmo. Goiás, Distrito Federal, atenção também, Brasil. Que a chuva deve ser intensa de semana. E aí a gente vai para as nossas temperaturas para hoje, para a gente ver como que elas ficam também. Na capital paulista, a máxima fica na casa dos 25 graus. A tendência é que essa máxima vá se elevando até o final de semana, tá? Até o carnaval, com temperatura bem alta, tá? Rio de Janeiro, por exemplo, na sexta-feira, a máxima deve chegar na casa dos 35 graus e sem previsão de chuva, olha só. Cuiabá com 27 graus, Campo Grande, nosso destaque de calor com 32 graus. Para hoje. Daqui a pouco a gente traz as capitais que devem ser mais chuvosas neste início de semana, Bia.
Perfeito, muito obrigada. Até já, então.
Tchau para você, tchau, Cine.
Tchau. Vamos com a nossa Rani Veloso, que vai trazer ações sobre a CPMI do INSS. Conta aí, minha amiga.
É isso mesmo, viu, Evandro Cine? Quando eu questionei ao presidente da CPMI do INSS, estava tudo confirmado para os depoimentos de hoje, aí a gente teve uma atualização desse caso, isso porque, de acordo com a junta médica do Senado, o deputado estadual Edson Araújo, do PSB, ele é do estado do Maranhão, a junta médica decidiu que ele não deve comparecer à comissão porque precisa de uma viagem. Então, ele não pode viajar neste momento, mas sim tem condições condições de prestar o depoimento, por isso, por estrita recomendação médica, Carlos Viana disse que esse depoimento será remarcado para uma data oportuna, porque ele não tem condições de viajar, mas pode prestar os esclarecimentos. Já em relação ao depoimento do senhor Paulo Camisotti, empresário, filho de Maurício Camisotti, que está preso depois de operação da Polícia Federal, esse está mantido. Então, portanto, ele foi convocado e deve sim comparecer à comissão. A única questão que o senador chamou a atenção é o habeas corpus concedido pelo ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal, que dá o direito de Paulo Camisotti permanecer em silêncio. De acordo com os requerimentos que foram apresentados para a convocação do empresário, que é dono da rede Mais Saúde, esse depoimento é importante para esclarecer os contratos que foram firmados entre a rede Mais Saúde e a Ambec, uma associação investigada, e também identificar se há conexões com agentes públicos e políticos que possam ter facilitado esses contratos e assim, consequentemente, eles vão conseguir individualizar as condutas de cada um dos participantes nesse esquema. Só lembrando, no caso do Edson Araújo, de acordo com também os requerimentos de convocação, foram 4 apresentados para ele comparecer à CPMI, de acordo com o vice-presidente da comissão, o deputado Duarte Júnior, ele já foi ameaçado de morte pelo Edson Araújo e também recebeu 5 milhões de reais da CBPA, que é outra ação também investigada, a Confederação Brasileira dos Trabalhadores de Pesca e Aquicultura. Volto com vocês.
Agora no noticiário internacional, Israel aprovou uma série de medidas que aumentam o controle sobre a Cisjordânia. Um dos ministros chegou a afirmar que o objetivo é enterrar a ideia de um Estado palestino. O Luca Bassani tem todas as informações sobre esse ambiente tenso que continua na região do Oriente Médio e o que exatamente essa fala, esse discurso pode impactar na prática. Luca, bem-vindo, ótima semana.
Bom dia a você, Bia. Ótima semana a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. De fato, mais uma declaração do governo de Benjamin Netanyahu que assusta a comunidade internacional, já que Israel anunciou medidas de controle sobre a Cisjordânia. Lembrando que a Cisjordânia é um dos 2 territórios que compõem o Estado palestino, conjuntamente com Gaza, e que tem uma administração pela autoridade palestina em grande parte deste território. Do que foi escolhido pelos ministros israelenses, uma lei que vigorava desde a década de 60, quando o controle da Cisjordânia ainda estava sob a Jordânia. Agora, a compra de terras e terrenos e casas pode ser realizada por judeus, algo que até o momento era só realizado por muçulmanos, com o objetivo de evitar com que tivesse o controle completo por parte de Israel deste território internacionalmente reconhecido como palestino. Nesse sentido, o próprio ministro Bezalel Smotrich, um daqueles que dá apoio ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, disse que o objetivo é enterrar de uma vez por todas a ideia de um Estado palestino, fazendo com que, através da aquisição, da compra dessas terras, mais israelenses possam ocupar a região que é chamada por eles de Judéia e Samaria, uma região histórica do povo judeu. Nesse momento, já são cerca de 500 mil israelenses que vivem na Cisjordânia e essas novas medidas, obviamente, que enfurecem a comunidade internacional, que diz que esta medida é ilegal, inclusive violando os acordos de Oslo dos anos 90. Algo que parece não frear o ímpeto de Benjamin Netanyahu, que segue com o seu governo fazendo todas essas manobras, seja em Gaza, seja na Cisjordânia, algo que com certeza aflorará o debate ao longo desta semana e pode também comprometer a ajuda dos Estados Unidos, considerando que o presidente Trump é contrário a qualquer medida de anexação da Cisjordânia por parte de Israel. Ou seja, isso viola o direito internacional e pode enfurecer um dos principais aliados do Estado judeu. A gente vai ficar de olho, essa questão corre concomitantemente aquilo que acontece na faixa de Gaza, com a expectativa da implementação da segunda fase do plano, que prevê não apenas a desmilitarização do Hamas, mas a reconstrução da faixa de Gaza, com um novo corpo tecnocrata administrando o enclave palestino.
Até já, Luca Bassani. O julgamento de Luigi Mangione pelo assassinato do CEO da United Healthcare, Brian Thompson, foi marcado para o dia 8 de junho em Nova York. O réu acusado de atirar no executivo em Manhattan no fim de 2024. A defesa questiona a realização de dois processos, porque Mangione também enfrenta um caso federal de outubro. O caso ganhou repercussão como símbolo de crítica ao sistema de saúde dos Estados Unidos. O réu declarou-se inocente e conta com uma base de apoiadores nas redes sociais. Jornal da Manhã, agora 8 horas e 44 minutos.
Repita.
8 e 44.
Tenha a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News, jornalismo independente.
Galera, a Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Hein? Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola, direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para a vacinação, é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Felipe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Venha participar da corrida de 105 anos da Folha de São Paulo. Uma prova pelo Centro Histórico de São Paulo, passando por grandes marcos da cidade. Você escolhe o desafio. 3 quilômetros de caminhada, 5 ou 10 quilômetros de corrida. Garanta o kit corredor com camiseta, sacochila, medalha e 3 meses de assinatura da Folha Digital. A largada será no dia 29 de março, no Vale do Anhangabaú. Aproveite os valores promocionais e inscreva-se em ticketsportes.com.br/corrida-folha-105.
Oi gente, a Jovem Pan acabou de lançar a Classic Pan e finalmente o aplicativo saiu. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Quase 47 minutos?
Repita.
8:47.
E a China está orientando os bancos a reduzir compras de taxas de títulos dos Estados Unidos. Por que, Alan Gani?
Olha só, por conta de toda essa desconfiança em relação à política econômica nos Estados Unidos, a política comercial, né, Evandro? A guerra tarifária, os riscos geopolíticos, e é uma sinalização muito importante, porque a China é a terceira detentora de títulos da dívida norte-americana. Então há uma percepção no mundo, né, de uma certa desconfiança em relação aos Estados Unidos. Isso é muito ruim. Por quê? Porque se a China está falando, olha, bancos chineses não comprem títulos da dívida norte-americana, significa que é menos financiamento para os Estados Unidos. E o Trump reconhece que a grande vantagem deles é essa capacidade de financiamento, de conseguir dinheiro emprestado do mundo inteiro. Então, assim, o Japão é o país que mais financia os Estados Unidos, depois o Reino Unido e depois a China. E tudo isso tem a ver com algo que eu sempre critiquei, as políticas protecionistas de Donald Trump. Por quê? Porque isso gerou uma desconfiança muito grande do investidor global. resultado prático. Não trouxe arrecadação para os Estados Unidos, não trouxe, quer dizer, a arrecadação foi pequena, não reindustrializou os Estados Unidos.
Que era uma promessa, né?
Que era a promessa, aproximou todos os outros países para acordos comerciais e agora uma desconfiança em relação aos Estados Unidos. Opa, peraí, eu vou financiar este país aí que está colocando taxas contra mim, que diz que eu roubei esse país, né? Que eu roubei...
E a China foi uma das mais impactadas, né?
Uma das mais
Inclusive,
impactadas.
Inclusive, por conta das grandes parcerias comerciais que existem, ou existiam de alguma maneira, existem, mas que foram minadas ali pelo Donald Trump em relação à tecnologia, né,
Langani? Exatamente, foi uma das mais impactadas, né? E se não tivesse um poder de barganha muito forte, teria aí uma tarifa mais de 100%, a que tinha as terras raras. Então, o Trump acabou dando um tiro no pé. Com isso, é claro que ainda continua, né? É o país que mais recebe recursos do mundo, ainda é o porto seguro do mundo, mas abriu uma porta da desconfiança. Não à toa que a China passou a comprar, sabe o quê? Ouro. Ela se tornou uma grande compradora de ouro. Isso explica por que o ouro subiu muito nos últimos tempos. Mas vários países começaram, opa, ver com uma certa desconfiança. E se os Estados Unidos perderem essa capacidade de financiamento, essa referência do dólar, aí o Trump tem razão, vira um país segunda linha.
O Langani, o César Mussi, que é um telespectador assíduo nosso, mandou uma pergunta para você. Manda. E aí eu vou te falar aqui, e numa mensagem bastante criativa. Ele disse o seguinte: bom dia, Medininha, surfista mor de Ilha Solteira, Rio Paraná. Eita. E adjacências. Boa semana para você. Obrigado, César, um abraço para você também. O Gani passou laque no cabelo?
Não, aqui é um segredo, né? É um segredo. Eu não posso falar o que eu passei, mas é um segredo.
Ele é patrocinado por produtos de beleza, viu, César? E audiência. Por isso vocês sempre veem ele assim, impecável.
Valeu. Até. Abraço, César.
Vai lá, Bia.
Vamos nessa. Olha, o jornalista aqui da Jovem Pan News, Bruno Pinheiro, trouxe informações a respeito da Câmara dos Deputados, que está acumulando quase 100 mil projetos só em segurança pública, com mais de 59 mil propostas paradas aguardando análise no Legislativo. Em 2026, o ritmo de novas iniciativas acelerou devido ao ano eleitoral, somando 510 novos protocolos que refletem a pressão da população. Dentre as matérias, destacam-se mudanças estruturais na Constituição e o uso de inteligência artificial em corais pelos policiais. Esses números chegam aí a chamar a nossa atenção, porque é justamente em ano eleitoral que o volume de projetos protocolados pelos parlamentares aumenta, inclusive com mudança constitucional, que são temas que não costumam ser votados assim tão rapidinho, com facilidade. Roberto Mota, segurança pública, a gente sabe que é um dos grandes temas para as eleições. E agora todo mundo quer se apresentar como o dono do projeto que vai salvar a discussão nesse ano, é mais ou menos isso?
É exatamente isso, Bia. Há alguns meses atrás eu fiz uma previsão aqui. À medida que chegar perto da eleição, todo mundo vai se dizer de direita, todo mundo vai se dizer especialista em segurança pública. E é isso que está acontecendo. Mas há pelo menos dois projetos muito importantes sobre segurança. O primeiro é o PL antifacção do deputado Guilherme Derrite, que o governo tentou neutralizar, propondo mudanças péssimas. O texto original foi aprovado na Câmara, depois subiu para o Senado, onde foi desfigurado. E agora deve voltar à Câmara, onde se espera que o texto de Derrite seja restaurado. Há também a PEC da Segurança, cujo texto original de autoria do governo era um desastre completo. Essa PEC foi inteiramente reformada pelo deputado Mendonça Filho num trabalho espetacular. Esses dois projetos podem ser divisores de água na segurança pública.
Embora sejam divisores de água, eles demandam também, o Lucas Merreiro, que políticas de Estado sejam implementadas e continuadas. Só falar de segurança pública politicamente e não implementar, não impor que isso de fato se transforme num projeto que ultrapasse as gerações de mandatos, não adianta nada, né?
Não adianta nada, Evandro. Olha, acho bacana que os políticos aí estejam propondo diversos projetos de lei em relação à segurança pública. É claro que é uma pauta eleitoreira, é claro que não é coincidência que esses projetos começam a andar justamente em ano eleitoral, mas quem sabe isso não pode gerar algum efeito positivo no final das contas, né? O problema é o seguinte, eu quero ver se esses projetos estão dispostos a, de fato, tocar o dedo na ferida, de fato, apresentar soluções que resolvam os problemas de segurança pública que o Brasil tem há tantos anos. Afinal, a gente vai finalmente denominar o PCC, o Comando Vermelho e as outras facções criminosas como organizações terroristas, que é o que de fato elas são? Porque isso não é um simples nome que muda uma categoria, não. Isso dá meios para que o governo federal, para que o exército, para que os estados consigam interferir ainda mais e desmantelar essas organizações. A gente vai proteger os policiais que sofrem com ações injustas sempre que neutralizam um criminoso? A gente vai aumentar penas? A gente vai fazer com que essas penas de fato sejam cumpridas? Diminuir saidinha, acabar com esses benefícios, né, de que no dia das mães o fulaninho pode sair, e aí ele vai e comete toda sorte de crimes, não volta para a cadeia. A gente vai atacar esses problemas? É isso que eu quero saber.
E olha, gente, eu quero falar um pouquinho agora de Minas Gerais, porque a Justiça determinou a paralisação imediata das operações da Vale em Ouro Preto. Essa decisão ocorre depois do rompimento de uma estrutura em uma mina ali da região. Vamos com a nossa Júlia Martins, que vai trazer os detalhes lá de Minas. Muito bem-vinda aqui ao nosso Jornal da Manhã, Júlia.
Muito obrigada, Evandro. Um bom dia para você, para a Bia e para todo mundo que nos acompanha. Essa decisão foi tomada na última sexta-feira, dia 6 de fevereiro, atendendo em grande parte a um pedido do Ministério Público de Minas Gerais e também do Estado de Minas. Essa ação civil foi movida, como o Evandro propriamente disse, após o rompimento de uma estrutura na cava 18 das operações da Vale, no centro minerário de fábrica em Ouro Preto. Esse rompimento aconteceu no dia 25 de janeiro. Portanto, a ação civil foi movida logo após esse desastre. A Vale está com as atividades paralisadas desde o dia 26 de janeiro, após o rompimento. Mas, de acordo com o Ministério Público daqui de Minas Gerais, a empresa demorou 10 dias para comunicar este rompimento, o que agravou e acabou retardando também o trabalho dos órgãos públicos competentes para avaliar a situação. Ainda de acordo com o Ministério Público daqui de Minas Gerais, a Vale também usava essa região como depósito hídrico, o que seria então ilegal e, portanto, teria agravado ainda mais a situação deste rompimento. Portanto, na última sexta-feira, a Justiça determinou que as ações da Vale nessa região sejam paralisadas. A Vale tem até 5 dias para apresentar um plano à Justiça, esse plano de contenção de medidas. Todos os estragos que já foram causados por este rompimento, a Vale deve compor dentro deste relatório para conseguir retomar a qualidade daquele local. Além disso, em 10 dias, a Vale também deve apresentar um outro relatório a respeito da qualidade da água. Caso a Vale veja, né, seja apontado realmente nesse relatório que a água daquela região, sobretudo do rio Paraupeba, que foi o mais atingido pelos sedimentos que surgiram após o rompimento dessa estrutura da Vale, a Vale deverá atender aquela região com água potável humana para que terceiros que moram naquele entorno possam se abastecer. Além disso, a Vale também deverá cumprir todas essas medidas, porque pode pagar uma multa a cada R$100 mil por dia de descumprimento dessas medidas determinadas pela Justiça. Inicialmente, a Vale pode cumprir até 10 milhões dessas multas diárias, mas esse valor pode subir caso avalie que isso seja necessário. A Vale também emitiu uma nota. Eles disseram que desde o rompimento da barragem, eles já estão acompanhando e, segundo eles, a estrutura está estabilizada, mas eles vão agir de acordo com o que a justiça determinou. A gente continua acompanhando esse caso e caso temos mais atualizações, nós voltamos a trazer aqui no Jornal da Manhã. Eu volto com você, Evandro.
Obrigado, viu, Júlia? Um abraço para você. Bom trabalho em Minas Gerais.
O aquecimento global já impacta diretamente os Jogos Olímpicos de inverno. Olha só, a falta de neve natural fez o Comitê Olímpico Internacional discutir até a mudança da data das competições. A gente conversa sobre esse assunto aqui no nosso quadro de sustentabilidade com a Patrícia Costa, ao vivo no estúdio. Bom dia, seja muito bem-vinda, Patrícia.
Bom dia, Beatriz. Bom dia, Evandro Cine. Bom dia, nossa audiência. Chego com uma notícia que não é muito boa para os Jogos de Inverno, né? 80% da neve usada ali para as atividades como esqui, snowboard e outras ali dos Jogos de Inverno que antecipam, né, os Jogos Olímpicos depois, são neve artificial, gente. Tudo produzido ali por máquinas. E os atletas, inclusive, têm reclamado, porque a neve artificial, ela é uma espécie de gelo, não é tão fofinha, sabe, como a neve que cai naturalmente, então impede também que os atletas tenham aquele desempenho natural. E o que aconteceu? Nas últimas décadas, a neve, né, lá dos Alpes italianos, onde ocorre essa competição, nesse momento, caiu 30%. E agora o Comitê Olímpico Internacional, os Jogos Olímpicos de Inverno, normalmente eles ocorrem em janeiro. E agora essa data pode ser transferida, em fevereiro, aliás, essa data pode ser transferida para janeiro, justamente porque fevereiro, março, quando começa também os Jogos Paralímpicos de inverno, tem mais insolação, né? Tem mais luz do sol, então vai ter menos neve. E a expectativa do COI, do Comitê Olímpico Internacional, é de daqui até 2040, apenas 10 locais no mundo inteiro tenham neve suficiente para esse tipo de competição. Olha, Beatriz, Evandro, não é a primeira vez, tá, que neve artificial é usada em Jogos Olímpicos. Em Vancouver, isso já começou a acontecer por causa também do aquecimento do planeta, porque estava mais quente, mas era em pontos muito específicos, em atividades específicas, e foi em menos quantidade, caminhões de neve, neve artificial, para aquele espaço para a atividade acontecer. Mas nunca houve, numa história de Olimpíada, um local próprio para neve. Pequim teve, mas Pequim foi numa área em que não havia mesmo neve natural. Então, e agora é a primeira vez que a gente tem esse volume de neve insuficiente nesse ritmo para essa competição. Então, a gente está usando mais água, mais energia para fazer com que esses jogos aconteçam. Lembrando também que esse ano é ano de Copa do Mundo, né? Também tem, vai ter mais isso. Calor nos Estados Unidos. Então, o clima também está interferindo aí no esporte.
Obrigada, Patrícia Costa. Até uma próxima.
Até a próxima.
Rede Jovem Pan.
Agora, 9 horas em ponto.
Repita.
9.
Esportes.
O primeiro derby da temporada 2026 foi vencido pelo Palmeiras. Um clássico cheio de ingredientes em Itaquera. A começar pelo pênalti marcado a favor do Corinthians. Memphis Depay foi para a cobrança e acabou desperdiçando. Só que aí, com quase 40 do segundo tempo, Flaco Lopes aproveitou rebote em finalização de Maurício e não desperdiçou. O Palmeiras conquistou a classificação antecipada para a próxima fase do Paulistão. Os dois campo na quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians recebe o Bragantino às 8 da noite e depois, às 9:30, em Porto Alegre, o Palmeiras encara o Internacional. Pedro Marques, com as informações do futebol, aqui na Jovem Pan. Jovem
Pan. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento Loja 100. Entregas rápidas, montagem cortesia e um desfile de ofertas para você.
A
Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV Aberta e na sua TV por assinatura.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gossil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gossil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gossil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gossil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gossil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gossil.
Enquanto o Brasil acorda, a notícia já está no ar. Tudo o que você precisa saber para sair de casa bem informado. Jornal da Manhã, tradição desde 1970. De segunda a sábado, às 6 da manhã, na Jovem Pan News. Morning Show, de segunda a sexta, das 10 às 11h30, na Jovem Pan News.
Perde o réu primário, mas não perde a piada. Pânico, de segunda a sexta, ao meio-dia.
Eu, Márcia Dantas, aqui de São Paulo.
E eu, Bruno Pinheiro, direto de Brasília, levo os bastidores do poder. Tempo real, de segunda a sexta-feira, às 2 da tarde, aqui na Jovem Pan.
Agora, 9h04. Pá! Chega rapidinho.
Repita.
9h04.
Olha, o líder do Hamas afirmou que o grupo não entregará as armas. A declaração ocorre após falas de Trump sobre desarmar esse grupo terrorista. E o Luca Bassani é quem vai contar as informações para a gente agora. Bem-vindo, amigo.
Exatamente, Evandro. Bom dia a você, a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã mais uma vez. O líder do Hamas afirmou que o grupo terrorista não participará de um movimento de desmilitarização, ou seja, não abrirá mão de suas armas, dizendo que criminalizar aquilo que eles chamam de resistência não é o caminho justo para o povo palestino. Lembrando que tudo isso está previsto no plano de paz de Donald Trump, que já foi implementado na sua primeira fase e concluído o retorno de todos os reféns vivos e mortos, também a retirada dos israelenses para um perímetro mais para fora, né, da faixa de Gaza. E agora a fase 2 envolve o desarmamento do grupo, a implementação de um grupo tecnocrata administrando a faixa de Gaza para encaminhar a reconstrução e a administração desse enclave com 2,3 milhões de pessoas. Mas, pelo que a gente vê, a liderança não vai abrir mão das suas armas, o que abre precedente para a guerra ser reiniciada, uma vez que Israel considera essa uma condição sine qua non para dar finalização, dar um desfecho completo a essa questão. E o próprio presidente Donald Trump, enquanto esteve no Fórum Econômico Mundial em Davos no mês passado, disse que o Hamas tinha 3 semanas para se desarmar. Caso isso não aconteça, ele e os Estados Unidos, os israelenses, eliminarão todos os terroristas. Algo que, como nós sabemos, pode significar mais uma crise humanitária e o recomeço dessa guerra que está paralisada desde outubro. São muitas as incógnitas, muitos dos mediadores catarinenses, inclusive egípcios, têm trabalhado nos bastidores para convencer o Hamas a entregar as suas armas, mas nós sabemos que talvez as questões sejam muito mais complexas e demandem mais tempo do que o necessário. Vamos ver se Donald Trump vai cumprir com a sua palavra e dar 3 semanas exatamente, ou se de fato isso será empurrado até que outra solução seja encontrada. Nós, como sempre, ficaremos aqui de olho nas repercussões militares e também nas declarações de todos os participantes deste conflito que deixou milhares de mortos e trouxe uma enorme crise para o Oriente Médio.
Com a aproximação das eleições, a ministra Carmen Lúcia, que está à frente do Tribunal Superior Eleitoral, se reúne hoje com os juízes eleitorais para debater sobre as recomendações de conduta. Elas não estão restritas à avaliação só lá no STF, também chegam ao TSE. Essa reunião, então, ocorre justamente em meio ao debate do Código de Ética da Suprema Corte. A Rani Veloso tem as informações porque a ministra Carmen Lúcia, que já está redigindo essas recomendações, Rani, também vai ser a relatora lá no STF. Então, o assunto acaba tendo tudo a ver com o outro aqui.
Exatamente, Beatriz. Ela, inclusive, antecipou algumas das medidas que vai sugerir aos ministros dos tribunais superiores principalmente em ano de eleição. A ministra, inclusive, quando falou sobre essa reunião que vai ocorrer amanhã com os presidentes dos tribunais regionais eleitorais, disse que esse, como é um ano de eleição, vai exigir ainda mais condutas transparentes e também ética desses juízes e juízas eleitorais. A ministra disse que todas essas observâncias a essas diretrizes têm como principal objetivo garantir a liberdade do voto, também a proteção de todo esse sistema eleitoral e também da democracia. A ministra, relatora desse Código de Ética e Conduta aos Ministros dos Tribunais Superiores, ela também antecipou 10 pontos, como, por exemplo, ela recomenda aos juízes garantir a publicidade das audiências com partes e advogados, candidatas ou candidatos de partidos políticos, divulgando previamente essa agenda da realização e que elas ocorram ainda dentro ou fora do ambiente institucional. Ela também sugere manter a postura comedida em intervenções e manifestações públicas ou privadas, em agendas profissionais ou pessoais, sobre temas relacionados ao processo eleitoral. Também recomenda evitar o comparecimento a eventos públicos ou privados durante o ano eleitoral com candidatos ou candidatas ou seus representantes. E também abster-se de manifestações de qualquer meio, inclusive nas mídias digitais e redes sociais, sobre escolhas políticas pessoais, de modo a não gerar dúvidas quanto à imparcialidade das decisões judiciais. Então, esses são 4 dos 10 pontos que a ministra também vai reforçar durante essa reunião. Alguns ministros, como Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, a gente mostrou aqui no Jornal da Manhã na semana passada, durante sessão,